Boa noite, gente. Graça, paz de Jesus esteja com você nessa noite. A gente continua conversando aqui sobre a primeira carta de João. E eu peço que você já abra sua Bíblia nessa primeira carta. Nesse ano, a gente tem conversado sobre uma série que chama Por Inteiro. Se você está nos PGs especificamente, a gente tem conversado muito sobre o que é que isso significa, de certa forma, o que significa ser por inteiro. E a primeira das coisas é justamente ouvir o soprar do vento. A gente passou nos últimos 2 ou 3 meses conversando sobre, de certa forma, se a gente é por inteiro, a gente é inteiro baseado em alguém que é o grande inteiro. A gente tem essa busca pela eternidade, a gente tem essa busca por alguém que é a referência de todas as coisas, e a gente precisa primeiro aprender a ouvir esse inteiro falar, a ouvir Deus falar, a ouvir Deus falar através da sua palavra, a ouvir Deus falar através de nossos sentimentos, a aprender a ouvir e, ao mesmo tempo, obedecer. Então, a gente foi entendendo quem é esse inteiro, quem é Deus, como é que ele se manifesta, como é que ele se manifesta na Trindade, Jesus como a manifestação, o clímax do conhecimento de Deus, desse ouvir, desse vento que sopra durante toda a história, como o Vlad já falou aqui em uma das nossas mensagens. E hoje, a gente está começando uma nova estação, que chama Guardar a Chama. Se a gente entende que Deus chamou a gente ouviu esse vento soprar, esse vento ele promove transformação na nossa vida. Eu não sei se você já teve essa experiência de encontrar com o Senhor e de ter sua vida transformada e aquela movimentação que faz você dizer, caramba, tudo que eu vejo agora é diferente. Só que, e aí você sai naquela energia, naquela alegria, naquela vontade, caramba, eu sou diferente, tudo agora na minha vida é diferente, eu vou viver minha vida, vou vivenciar minha vida de forma diferente. Só que, ao longo do tempo, as coisas vão perdendo a força. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar fazer um churrasco. A gente tem umas pessoas aqui, tipo o Vlad, que são mágicas, assim. Eu digo que é um poder mágico de transformação. Obrigado. Já estava ficando maluco com esse barulho. Eu não sei se você já teve a oportunidade de tentar fazer o churrasco. Para mim é uma coisa extremamente difícil. Inclusive, para mim já tem o desafio de você acender a churrasqueira e aí você passa por todo aquele processo de, meu Deus do céu, ou das duas, ou você vai parar na unidade de queimados do Hospital da Restauração, ou você não vai conseguir acender. Aí você acende, aí você fica feliz, agora a gente vai comer e tal. Só que você esquece que se você não fica olhando de tempos e tempos para o carvão, para a brasa, e você alimenta aquela brasa, com o tempo ela vai apagando. Daqui a pouco você vai dizendo, caramba, o fogo está frio. Caramba, não estou conseguindo fazer mais nada. E aí isso lembra de como na nossa vida com Deus, essa transformação ela precisa ser alimentada todos os dias. Ela precisa ser alimentada e a gente precisa ter esse esforço de guardar a chama diariamente. Guardar a chama a partir do momento que a gente encontra com o Senhor, a partir do momento que a gente escuta o que Ele está falando. Se a gente aprendeu a ouvir esse soprar, a gente agora entende que a gente precisa escutá-lo diariamente, não só através da sua palavra, mas também através da sua comunidade, que está alicerçada nessa mesma palavra. É na troca, é no relacionamento, é na escuta uns dos outros que a gente vai se alimentando e a gente vai entendendo que a gente precisa se manter com essa chama ardendo em nosso coração para que isso promova transformação em nós e a partir de nós. E, de certa forma, esse é o desafio que João tem ao escrever a essa comunidade que a gente tem lido nas últimas semanas. E eu queria que hoje a gente pudesse prestar um pouco de atenção a partir do segundo capítulo. A gente, nas últimas semanas, tem conversado sobre 1 João E tem percebido que João, ele é direto ao ponto, ele não tem nenhuma cerimônia, ele já começa dizendo assim, olha, o que a gente ouviu, o que a gente viu, aquele que a gente apalpou, essa é a palavra da vida, esse é que a gente prega para vocês. A gente foi percebendo como, de certa forma, isso era um convite para comunhão com a comunidade. A gente entendeu que esse Deus que veio e habitou entre nós, Jesus Cristo, ele é totalmente luz e nele não há treva. Se a gente existe treva em nós, a gente não faz parte dele. E a gente entender que essa luz ela precisa produzir transformação e essa luz entre nós e a partir de nós a gente reflete essa luz para os outros. E, ao mesmo tempo, a gente entender que a gente precisa se preocupar com o pecado. Se a gente diz que, ah, beleza, eu fui transformado por Jesus e que eu não tenho pecado, isso é mentira. Eu faço Deus mentiroso, a palavra dele não está em mim. Logo, eu preciso tomar conta do meu coração e confessar o meu pecado ao Senhor e uns aos outros para que isso promova realmente transformação e eu tenha noção do sacrifício de Jesus e logo eu seja perdoado os meus pecados e purificado de toda injustiça. Só que parece que João, ele conhece como o ser humano funciona. Então, inspirado pelo Senhor, direcionado pelo Espírito, ele começa a repetir algumas coisas. Parece que ele sabe como a gente funciona no sentido de a gente escuta uma coisa, a gente acha que a gente entendeu, a gente acha que a gente prestou atenção e que isso vai promover diferença na nossa vida, mas na hora do vamos ver, a gente não sabe de nada, a gente esqueceu tudo. Eu digo isso porque esse é um dos maiores desafios do meu casamento. Altas vezes Paula fala comigo e ela me dá uma direção muito simples. Olha, você pode fazer isso? Claro. Oh, com certeza. Me dá 15 minutos eu... E aquele negócio? Eu faço mesmo. Que negócio? Então, ela vai. Ela fala de novo, daqui a pouco fica aquela situação chata. Mas não é só nessa relação de casamento. Talvez você tenha passado por isso também, com outras pessoas, no seu trabalho, na sua escola, com seus colegas. Mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, em volta da tua palavra. Essa é a palavra que nos guia, essa é a palavra que nos dá direção, essa é a palavra que nos diz a tua vontade, e não há outra coisa que faça a tua igreja andar, decidir, se movimentar. É a tua palavra que nos dá clareza, é a tua palavra que nos ensina quem o Senhor é, e a gente te agradece pela oportunidade que a gente tem de estar aqui juntos, em volta dela, para aprender mais quem o Senhor é e para que isso promova a transformação na nossa vida. Então a gente te ora, Jesus, te pede misericórdia, para que teu Espírito ele possa estar falando no nosso coração nesse momento e que essa palavra produza transformação de verdade. Que a gente não escute qualquer outra coisa. Que a gente esteja com o nosso coração aberto para ouvir tua voz. Além disso, Senhor, que o Senhor me tire da frente. Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor tem para falar com essa igreja hoje. Jesus, que o Senhor quebre qualquer tipo de vontade que eu tenha de falar uma coisa que eu acho que é legal. E que o teu Espírito fale diretamente ao coração de cada um de nós, incluindo a mim. Primeiramente a mim, Jesus. É isso que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Eu tenho percebido, nos últimos tempos, conversando com muitas pessoas, que parece que as pessoas começam a ter uma dificuldade com o que elas chamam de moralidade cristã. Ou uma alternativa jovem do Twitter, que é o danado da culpa cristã. As pessoas colocam muitas coisas no balaio da culpa cristã. Tipo assim, ah, eu tô chateado com isso. Ah, isso aí é culpa cristã, não se preocupa com isso. Ao mesmo tempo, as pessoas ignoram, as pessoas julgam que qualquer coisa que venha da palavra de Deus, qualquer coisa que nasça da vontade do Senhor, tenha validade na sua vida. A gente já conversou aqui há muitos domingos atrás sobre o conceito de justiça. E uma coisa que a gente conversou foi justamente como a gente tem essa vontade, essa sede de definir o que é justiça a partir daquilo que o nosso coração fala. A partir do que é minha vontade, a partir do que é o meu cenário, a partir das coisas que me apetecem, a partir daquilo que me deixa confortável, da minha preferência política, das pessoas que eu gosto. Então, quando a gente fala e vê João falando sobre não pequem, de cara a gente entra em contato com a realidade que as pessoas dizem. Esse negócio não existe. Pecado não existe. E se você não viu a mensagem que João trouxe há 2 semanas atrás, por favor, vai lá no Spotify ver. É isso que João está combatendo nessa igreja. São pessoas que acreditam que existe uma separação muito forte entre corpo e espírito, e que elas mataram esse corpo, elas não pecam mais, e o Senhor já transformou elas estão livres do pecado. E hoje acontece a mesma coisa, a gente encontra com pessoas que não necessariamente têm essa visão cristã de o Senhor me resgatou, está tudo bem, mas é como se elas se relacionassem com a Bíblia, elas se relacionassem com a verdade do Evangelho, e isso não fizesse sentido nenhum para elas. Pelo contrário, para elas é até um problema. É uma crise. Elas entrarem no lugar, elas lidarem com situações, lidarem com instituições, com decisões que partem de uma moralidade cristã. Mas, na verdade, o que a gente acredita é que se Deus criou todas as coisas, se Deus criou o universo e definiu como esse universo funciona, existe uma lei, existe uma vontade, existe um direcionamento de Deus que define justamente o que é certo ou errado. E tudo isso se baseia justamente em sua vontade, que para nós está expressa especialmente e primariamente na sua palavra. Então, para a gente, o que parece óbvio, na medida do possível, para as pessoas não faz sentido nenhum. E as pessoas vão dizer assim, olha, esse negócio de religião, esse negócio de moralidade cristã, esse negócio de seguir a Bíblia para decidir a minha vida ou não, isso é uma coisa de cada um. É pessoal. Se você quer vivenciar essa moralidade aí, vivencie. Você não machucando ninguém, tudo certo. E as pessoas querem transformar essa experiência que nós temos com a cristandade como uma coisa completamente pessoal, individual, que não deveria mexer com o público, com aquilo que está daqui para fora. Mas sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente vai para o vamos ver mesmo, quando a gente começa a conversar com as pessoas, entender como elas experimentam a realidade, como elas experimentam o dia a dia delas, qual é a expectativa que elas têm sobre como as coisas deveriam funcionar, esse lance de certo ou errado aparece muito mais do que elas esperariam, do que elas gostariam. Essa semana, eu compartilhei hoje de manhã também, ontem eu estava numa reunião de pais lá na escola das meninas. E veja, não poderia ter um grupo de pessoas mais distantes do Evangelho do que aquelas pessoas. Aquelas pessoas acreditam nas coisas que vocês... a coisa mais fora da casinha possível. E aí, dessas pessoas, talvez você esperasse uma diferença enorme de como, a realidade não funciona dessa forma. Só quando você começa a conversar com elas e entender quais são as dores que estão acontecendo no coração delas e na relação que elas têm com os próprios filhos, vocês vão ver que eles estão com as mesmas questões de eu tenho uma expectativa de como meu filho deveria se comportar, eu tenho uma expectativa do que é certo e de que meu filho fizesse o certo, mas o meu filho está fazendo errado. Eu tenho uma expectativa de que eu deveria ser de uma forma como pai ou como mãe, mas eu tô longe disso e eu estou sendo certo ou errado. E aí você olha para essas pessoas e diz assim, cara, você não está percebendo que tem alguma coisa que não encaixa, não? Como é que você pode, ao mesmo tempo, dizer assim, olha, esse negócio de pecado não existe, esse negócio certo ou errado não existe, eu que defino, você que define, tá tudo certo, enquanto a gente não se machuca, mas aí já começa, tá, mas como é que você diz que eu não devo te machucar e você não me deve me machucar? De onde você tira essa ideia que a gente tem que se respeitar? De onde você tira essa ideia de que a vida do ser humano vale e vale, a gente precisa proteger a vida do ser humano? De onde é que você tira essa ideia de que corrupção é errado? De onde você tira essa ideia de que determinadas coisas são certas e determinadas coisas são erradas? E essa construção de que pecado não existe, de que o errado e o certo são concepções morais da sociedade que a gente construiu coletivamente, vai para o saco. Veja, lá em Romanos, no capítulo 1, se você quiser, você pode abrir. Romanos, ele é um texto que Paulo, ele faz basicamente um grande resumo sobre o que é o Evangelho e a repercussão do Evangelho na nossa vida, para judeus e não judeus. E no capítulo 1, a partir da metade do capítulo, ele está dizendo assim, olha, o ser humano, ele está em rebeldia consciente com o Senhor. Isso talvez não faça sentido para a gente, porque a gente acha que o Evangelho é algo cognitivo, que é só você explicar para as pessoas que as pessoas vão entender. Ou que se a pessoa nunca ouviu falar de Jesus, ela não tem capacidade de entender o que é certo ou errado. Mas o que Paulo está dizendo assim é, olha, e olha lá no versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Se a gente olha para Gênesis e a gente vê Deus criando o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança, se a gente vê esse Deus que cria o universo e define quais são as leis que regem esse universo, quando esse ser humano que é criado por Deus encontra esse universo que é criado por Deus também, ele não tem desculpas, porque esse próprio universo e a revelação de Deus nesse universo permite que a gente entenda que existam coisas certas e existam coisas erradas. Que existam coisas que eu devo fazer e existem coisas que eu não devo fazer. E a partir do momento que eu escolho, e essa palavra é importante, eu escolho não trabalhar, não me comportar, não obedecer à vontade de Deus, eu estou suprimindo a verdade de Deus pela injustiça. Eu estou suprimindo a vontade de Deus, aquilo que é verdade, aquilo que ele decidiu ser, aquilo que é o melhor, por aquilo que eu acho que é o melhor. E o próprio Paulo vai falar depois nos próximos versículos que Deus diz assim, olha, o castigo que Deus deu para o ser humano, não foi nada, ele não desceu o fogo do céu, ele não fulminou todo mundo, ele disse, você vai viver exatamente como você quer. Esse é o seu castigo. Então a gente vive nesse dilema de que no nosso interior, no nosso coração, criado por Deus, nessa imagem que nós temos dele, semelhança que temos dele, a gente sabe, cara, tem alguma coisa errada. Mas o nosso coração, ao mesmo tempo que é marcado pelo pecado, diz assim, não. Não, isso aí é balela. E a gente vive nessa dualidade de coisas, de caramba, eu preciso ser melhor, mas ao mesmo tempo eu não consigo, aí eu dou meu jeito, e etc. E a gente começa a tentar definir formas de resolver essa parada pelas nossas próprias forças. Ora, se eu sei que a realidade deveria ser de um jeito e essa realidade não era desse jeito, se eu sei que eu deveria ser de uma forma, sei que eu deveria ser um pai melhor, sei que eu deveria ser um marido melhor, que eu deveria ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor e eu não sou, não só eu tenho essa crise de caramba, como é que eu posso fazer isso e ao mesmo tempo o que é que as pessoas estão pensando sobre isso? A gente vive numa era que é a era da reputação. A gente tem medo que as pessoas cancelem a gente pelas nossas opiniões, por aquilo que a gente faz. A gente tem medo de ser mal interpretado. Simplesmente porque a gente não quer que as pessoas olhem para a gente e achem que a gente é equivocado, que a gente é errado, que a gente é pecador, mesmo que a gente não goste dessa palavra. E, ao mesmo tempo, a gente olha para a Bíblia tem todas as respostas para isso, mas a gente ignora, a gente diz, olha, isso aqui não vale. Eu vou dar meus pulos. Eu vou dar meus pulos, eu vou resolver minha vida, eu vou resolver como é que eu vou dar conta desse pecado, eu vou resolver como é que eu vou dar conta desse buraco. Porque, no fim das contas, o que a gente quer é ter controle da forma como a gente resolve esse buraco que existe entre quem eu sou e entre quem eu deveria ser, quem Deus me criou para ser. Um ser humano íntegro, completo, por inteiro. E a gente começa a escolher coisas que a gente acha que vão fazer isso. Eu sei que eu sou monotemático, mas a paternidade me trouxe muito esse lugar de, ah, não, eu fui uma criança feliz, mas eu tenho minhas questões. E eu acho que se eu for o melhor pai do mundo, se eu for o melhor cara que vai deixar meus filhos felizes, que vai dar todas as possibilidades para eles, que vai fazer eles prosperarem financeiramente, culturalmente, educacionalmente, aí sim as pessoas vão olhar para mim, esse cara é bem-aventurado. Se eu trabalhar, se eu entrar numa carreira, se eu for bem sucedido nessa carreira, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, esse cara é bem-aventurado. Se eu me engajar em questões de justiça social, se as pessoas verem que eu estou fazendo alguma coisa por aqueles que necessitam, se as pessoas verem que eu dou do meu tempo, do meu talento, do meu dinheiro para fazer determinadas coisas, as pessoas vão me chamar de bem-aventurado, vão me chamar de santo. E aí a gente começa a somar coisas que teoricamente estão sob nosso controle, teoricamente são coisas que a gente pode fazer, tudo isso para responder uma pergunta que fica martelando no nosso coração. É a mesma pergunta que o jovem rico chegou para Jesus para fazer, que é assim, mestre, como é que eu posso ter a vida eterna? E veja, vida eterna pode significar qualquer coisa para você. Salvação pode significar uma coisa completamente diferente. Pode ser ir para o céu, pode ser um legado, pode ser sua reputação hoje, mas o que a gente quer é dizer assim, como é que eu pulo esse abismo de quem eu sou, eu me conheço, eu me olho no espelho todos os dias e digo assim, eu não sou essa pessoa que eu deveria ser. Logo, eu quero fazer a minha ponte. Eu quero fazer minha ponte de madeirinha para eu dizer assim, eu quero chegar lá no outro lado com as minhas próprias forças. Mas a gente se dá conta que todo dia que a gente acorda, a gente não é essa pessoa e a gente se frustra. E a gente faz, caramba, não é possível, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer outra coisa. E a gente vai entendendo que esse sacrifício diário que a gente faz não vale de nada. Mas a gente não aprende. A gente quer diariamente escolher a próxima coisa da nossa lista, a próxima coisa que a igreja falou. É outra coisa, inclusive. Ah, eu quero uma lista de coisas que eu deveria fazer e uma lista de coisas que eu não deveria fazer. Ah, eu tenho que fazer minha devocional todos os dias. Que bênção, meu amado. Mas se você está olhando para isso como algo que vai te justificar perante Deus e te fazer uma pessoa diferente, talvez você esteja um pouco equivocado. E aí a gente vai entrando nessa frustração de encher nossa mão de coisas que a gente deveria fazer para ser melhor e nenhuma dessas coisas faz a gente melhor. Nenhuma dessas coisas faz a gente se sentir justificado. Nenhuma dessas coisas faz a gente se aproximar de Deus. Nenhuma dessas coisas faz a gente pular esse abismo. Tem um texto, eu queria que você abrisse, lá em Filipenses, no capítulo 3. Paulo, ele está escrevendo à igreja de Filipos sobre um grupo de mestres que estava tentando ensinar que a circuncisão era necessária para que essas pessoas fossem salvas e fizessem parte da família de Jesus. E aí Paulo está um pouco chateado, usando um eufemismo, com essas pessoas que estão escolhendo um ato físico, algo que a gente faz, como algo que pode fazer a gente participar dessa aliança com Deus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. E preste atenção como Paulo é carinhoso com essa galera. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. E aqui começa uma das partes que eu mais amo das cartas de Paulo. Porque Paulo está dizendo assim, vocês estão falando que a gente pode se confiar naquilo que a gente faz com o nosso próprio corpo, aquilo que a gente faz sob nossa própria vontade, aquilo que está sob nosso controle. A gente vai falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. E aí ele começa. Olha, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Cara, não tem outro igual Paulo. No bingo do crente, ele marcou todas as casinhas. Ele está gritando bingo já. Ele está dizendo, olha, eu tenho direito por nascimento. Eu tenho direito pelas minhas escolhas. Se você está pensando que você é mais hebreu do que eu, não tem como. Veja, meu contato com a lei é de fariseu, é aquele cara que olha para a lei e diz assim, cara, isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. O meu zelo me fez perseguir a igreja de Jesus, porque eu tinha um zelo com a lei. E eu olhava esse bando de maluco falando aí que um tal de Cristo ressuscitou e dizia assim, isso aí é loucura, é blasfêmia. Ao mesmo tempo, a minha relação com a lei era de uma pessoa irrepreensível. E a gente se encontra nesse mesmo lugar, às vezes. A gente olha aqui assim, eu nasci na igreja, meus pais são crentes, ou eu me converti aqui há muito tempo, eu faço minha devocional, eu faço minhas coisas, eu vou para o meu pequeno grupo, eu dou meu dízimo, eu participo aqui do voluntariado da igreja, eu participo de coisas de justiça social, eu faço tudo. Eu mereço. Eu mereço. O que a gente quer gritar no final é eu mereço. Mas sabe o que é que Paulo escreve? Vamos lá ver o que é que Paulo escreve. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E olha, a sua tradução não está fazendo jus ao que Paulo está escrevendo aqui. A gente olha para esterco hoje como uma coisa que a gente coloca na nossa plantinha para ela crescer. O que ele está falando aqui é de esgoto. Olha para isso que você está fazendo, esperando que você merece o amor de Deus, porque o que você está fazendo, isso não vale nada. Quando eu me olho no espelho e eu acho que eu mereço ser salvo por aquilo que eu faço, eu sou miserável. Porque nada disso vale mais do que conhecer Jesus. E o conhecer aqui não é um conhecer cognitivo só. Não é eu chegar na escola Mosaica e tentar entender, eu vou ler a Bíblia. É conhecer a Jesus intimamente. É todos os dias caminhar com Ele. É todos os dias entender qual é a vontade dEle. É todo dia estar caminhando com Jesus, meditando na sua palavra, dizendo, Senhor, o Senhor me colocou aqui. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe como é o meu coração. O Senhor sabe o que é o que o Senhor precisa transformar. Então, pelo amor de Deus, transforma o meu coração, porque eu não posso fazer nada. Não há nada que a gente faça. Não tem nada que a gente, em sã consciência, faça que vá restaurar o nosso coração e dizer assim, eu mereço. Nada. Sabe por quê? Quando a gente olha para essas coisas, é diariamente a gente tentando fazer as mesmas coisas, tentando fazer os mesmos sacrifícios, tentando fazer as mesmas coisas, tentando chegar nesse lugar. Mas Jesus Cristo, ele só precisou morrer uma só vez. O sacrifício de Jesus na cruz é o que promove a nossa relação com Deus. E lá em Hebreus está dizendo, olha, não precisa outro sacrifício. Acabou. Acabou esse monte de bois e ovelhas. Acabou esse sofrimento diário da gente ir até Jerusalém. Acabou, não precisa mais. Jesus resolveu todas as coisas. Volta lá para a primeira carta de João. Olha, não pequem. Mas se vocês pecarem, eu acho lindo o amor que João tem por essa igreja. Porque se ele fosse de verdade, ele não ia falar se. Ele ia falar quando. Mas ele é bondoso assim, se vocês pecarem, a gente tem um intercessor. Em algumas versões diz um advogado. Junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação, ela significa um... Nas antigas religiões, nas antigas civilizações, era um movimento que o ser humano fazia para, de certa forma, deixar um Deus irado sem ira. Era deixar um Deus dizer assim, olha, esse Deus está irado, a gente está com seca aqui, a gente está perdendo tudo, perdendo nossa colheita, a gente precisa fazer um sacrifício para esse Deus. A gente precisa deixar esse Deus feliz. Só que nosso Deus, ele muda a jogada das coisas. Ele diz, não tem nada que vocês façam que vai resolver essa parada. Eu vou resolver essa parada. O próprio Deus entrega seu filho como sacrifício. E é esse sacrifício na cruz que permite que a gente tenha a relação restaurada com o Senhor. A gente não precisa fazer nada. Meu irmão, minha irmã, talvez você seja como eu, que se levanta todos os dias tentando descobrir aquilo que você precisa fazer para merecer mais o amor de Deus. Não existe nada que a gente faça para isso. O próprio Paulo vai falar disso. Não tem nada, nada, nada que nos separe desse amor. Porque é este próprio amor que permite e que entrega o próprio Jesus como sacrifício por nós. Ele é o único sacrifício aceitável. Ele é o único sacrifício de uma única vez. A gente não precisa fazer mais nada. E João, ele traz essa imagem belíssima do intercessor, do advogado, aquela pessoa que está com a gente ali na hora do maior aperto, a gente sendo julgado, merecedor de todo julgamento, merecedor por nossa rebeldia, merecedor por tudo aquilo que Paulo estava falando lá em Romanos, e a gente trocando a verdade pela injustiça. Ele está dizendo assim, olha, eu vou resolver essa parada. Confie em mim, eu vou resolver isso aqui. E não só ele intercede ao Pai, mas ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo é a propiciação. Ele mesmo é quem permite que a gente tenha essa relação com Deus novamente, porque ele era o único justo, totalmente justo. E ele toma o nosso lugar. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que se a gente olhasse para as coisas que a gente faz diariamente, a coleção de pecados, a coleção de falhas de caráter, e a gente fosse realmente julgado como a gente gosta de julgar os outros? Como é que seria? Esse julgamento, o meu mesmo, seria super rápido. Eu olhar minha ficha corrida e dizer assim, meu Deus do céu. Mas João está dizendo assim, olha, tenham esperança. Tenham esperança. Porque agora vocês não são julgados por vocês, mas existe alguém que não só está do seu lado, Jesus Cristo, o justo, mas ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa cruz. É isso que a gente cantou hoje, é essa maravilhosa graça que se derrama na nossa vida diariamente. Como eu disse, isso é fruto do amor de Deus. O próprio João vai escrever aquele versículo lindo que está escrito em um monte de lugar por aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como posso ter a vida eterna? É respondendo a esse chamado de amor do Senhor. Respondendo o chamado de amor do Senhor. Não é mais nada. E aí a gente volta para o começo do texto e a gente ouve João dizendo assim, não pequem. Só que agora, em vez de eu entrar em crise, eu entrar em parafuso, eu digo assim, não, olha, agora tudo é diferente. Eu não faço mais essas coisas para ser salvo. Eu não tenho minha vida devocional para ser salvo. Eu não trabalho para ser salvo, eu não crio meus filhos para ser salvo. Eu não tenho esse casamento para ser salvo. Eu não estou morando onde estou morando, eu estou trabalhando para ser salvo. Eu faço todas essas coisas porque eu fui salvo. Eu começo a criar minhas filhas porque eu fui salvo por Jesus. E eu olho para elas como portadoras da imagem de Deus, merecedoras de toda a graça, todo amor, todo carinho, todo cuidado, todo zelo. Eu olho para minha esposa e respeito ela porque eu fui salvo. Porque eu encontro nela também a imagem do Criador, a pessoa que está ali dividindo a vida comigo. Eu olho para o meu trabalho e eu lido com meus colegas de trabalho porque eu fui salvo. Agora eu não sou movido mais pelas minhas expectativas de carreira, eu sou movido porque eu fui salvo, eu sou movido porque Deus me colocou lá. Eu olho para Mosaico e eu lido com os meus irmãos, eu convivo com essas pessoas porque eu fui salvo. E quando eu olho as falhas de caráter do outro, eu enxergo as minhas falhas de caráter, eu enxergo a misericórdia que eu preciso derramar na vida do irmão. Porque eu fui salvo. Tudo é resposta. E sabe o que é bonito? Da mesma forma que a gente tem esse consolador, a gente tem esse intercessor, essa mesma palavra é a palavra que Jesus usa lá em João, no capítulo 14, para o Espírito Santo. Parece que o que Jesus está lembrando para a gente é, olha, enquanto eu sou o intercessor de vocês, o consolador de vocês lá perante o Pai, vocês têm um consolador dentro de vocês. E é a partir dessa mudança que o Espírito Santo faz no nosso coração quando somos salvos e justificados que a gente pode derramar esse fruto. Colocar o fruto da paz, da bondade, da paciência, do amor, da alegria, do domínio próprio, não como ferramentas para que Deus me ame mais ou para que eu seja salvo, mas porque Ele transformou o meu coração. Eu olho para o outro com misericórdia porque Jesus transformou o meu coração. E eu não faria isso sozinho. Nunca. Nunca. Mas se eu tenho qualquer paz, se eu tenho qualquer paciência, se eu tenho qualquer episódio de bondade, tudo isso é fruto do Espírito Santo trabalhando em mim. E a gente agradece a Deus todos os dias pelo seu amor, pela sua bondade, feitas em Jesus, que morre por nós e que derrama em nós seu Espírito, em nós, individualmente, na sua igreja. A Mosaico precisa entender que o que a gente faz aqui não é para a gente ser salvo. A gente não está fazendo esse culto aqui para a gente ser salvo. Eu não estou falando aqui para vocês para ser salvo. A gente está aqui porque a gente responde esse chamado de Jesus assim, Senhor, eu entendi. E não entendi na minha cabeça, eu entendi aqui, no meu coração. Eu entendi o que o Senhor fez. Eu entendi que não existe outra resposta. Todo dia que a gente olhar para uma coisa que a gente está fazendo, a gente precisa entender, eu estou produzindo fruto porque eu fui salvo, eu estou produzindo isso porque eu acho que eu vou ser aceito pelo Senhor. Eu estou fazendo essa coisa, estou fazendo essa bondade com o outro porque eu quero a aceitação dele, do Senhor, ou porque Deus já derramou tanto em mim que eu tenho transbordado graça. Eu estou fazendo essa coisa porque eu espero que as pessoas me amem mais, que eu espero que as pessoas me coloquem no outro patamar, ou porque eu não tenho outra alternativa. Se não agradecer ao Senhor diariamente pelo que Ele fez. E essa forma de agradecer é mostrar para as pessoas o que é que Ele fez em mim. E sabe o que é que eu acho bonito? João, ele não para o versículo aí. O final do versículo 2, ele diz assim, olha, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. mas não só os nossos, mas o do mundo inteiro. Esse mundo é o mesmo mundo que João, daqui para frente, vai vincular diretamente com Satanás. O mundo que jaz no maligno. O mundo que está em total oposição à vontade de Deus. O mundo que escolhe todos os dias trocar a verdade pela injustiça. O mundo que está se opondo diariamente ao que a palavra do Senhor diz. Mas João fala assim, olha, o Senhor te alcançou, o Senhor vai alcançar o mundo também. O Senhor me alcançou porque eu tenho que achar que o mundo não merece ser alcançado também. E mais importante do que isso, ele diz assim, olha, eu te coloquei no mundo, não é para você ser igual a eles, não é para você fingir que não é diferente deles, mas é para as pessoas olharem a transformação que eu faço no seu coração todos os dias e assim, existe uma coisa diferente aí. E quando eles se encontram com a minha vida, quando essas pessoas se encontram com a sua vida, elas vão dizer assim, o que é que está acontecendo? E você vai dizer, olha, antes eu era um lixo. Tudo que eu fazia era dejeto, esgoto. Mas o Senhor me transformou. E qualquer coisa que eu faça aqui é o derramar do Espírito e da graça que Ele faz diariamente na minha vida. Tudo isso é presente. E aí você diz, você conhece Jesus? Não conhecer qualquer. É esse cara que é a única resposta para a ansiedade que a gente tem. Como podemos ter a vida eterna? Como podemos não pecar? É tendo esse conhecimento supremo de quem Jesus é todos os dias. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, a gente te agradece por esse dia, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos libertou de nós mesmos, nos libertou do pecado. O Senhor diariamente demonstra a tua graça e misericórdia que se renovam a cada manhã. Jesus, que a gente possa aprender na prática o que é ser uma pessoa que busca não pecar, que busca entender diariamente qual a vontade de Jesus, qual a tua vontade para nós. Senhor, que o Senhor possa falar cada dia mais claramente o que é que o Senhor quer para a gente. Usa a tua igreja. Jesus, que a gente possa chegar aqui na Mosaico não para ser servido, mas para servir. E a partir disso, a partir da relação uns com os outros, a gente aprendeu o que o Senhor quer. Jesus, que ao mesmo tempo a gente não fique ansioso quando a gente percebe que o nosso coração não tem apontado para o Senhor. Que a gente possa lembrar que o Senhor é misericordioso, que a partir da obra de Jesus, o Senhor promove transformação, o Senhor promove propiciação para os nossos pecados. Que a gente aprenda a ser grato e a celebrar isso, Jesus. Que a gente não tome isso como algo óbvio. Que a gente não tome isso como algo que é dado, Jesus. Mas que a gente agradeça diariamente o que o Senhor faz e o que o Senhor fez. Jesus, derrama misericórdia na nossa vida, Jesus. Perdoa os nossos pecados. São tantos. Nos ajuda a confessá-los. Nos ajuda a contar uns com os outros. Nessa caminhada, ser mais parecidos contigo. E que teu Espírito faça morada em nós. Que teu Espírito, cada dia mais, ocupe o nosso coração. E que a gente perceba que não há outra alternativa do que transbordar aquilo que Ele tem feito em nós. É isso, Jesus. A gente ora, te agradece, em teu nome. Amém.